Fábio Prado, você fala muito da... Estamos de volta à Rádio Jovem Pan, Coquinho, é isso. Voltamos, você que se liga na Rádio Jovem Pan, com o Esporte em Discussão. É... A gente fala bastante, óbvio, da ausência do Benítez, do Daniel Alves, da sobrecarga física que os jogadores encararam no all-in para ganhar o Paulistão ali, colocaram todas as fichas na mesa. Agora, os números são muito estranhos de avaliar. No Paulistão, 38 gols em 16 jogos. Foram 21 partidas no início da temporada que o São Paulo somou só 3 jogos sem fazer gol. Já são esses 3 jogos sem fazer gol nos últimos 6 jogos. Nenhum gol marcado no Brasileirão, nenhuma vitória, zona de rebaixamento. Como administrar física e emocionalmente isso pro grupo? É uma novidade pro Crespo, né?
Olha, Fred, as pessoas se iludem porque querem se iludir. O nível de campeonato regional em geral, fala, ah, o Paulista é nada, é nada.
Muito
é
abaixo.
O nível do Campeonato Paulista, eu falo sempre isso. Se você pegar os 4 grandes e colocar na A2 ou na A3, é a mesma coisa.
Quarta divisão, eu falei ontem.
Você fala, ó, A1, A2, A3, o
só
o
muda os 4.
É tudo igual. Muda os 4. É tudo igual. Tudo,
o garoto aqui
muda,
ficou.
Não muda nada.
O garoto
não muda nada.
Só escuta.
Fala São Bento. O nível é super baixinho, super fraquinho. É. E tanto é que os papões tomaram de 4. Não existe. Então, criou-se uma ilusão em cima do São Paulo, que ele estava disputando o campeonato. Nossa, que time! Nada. O Palmeiras praticamente não deu bola. O Corinthians foi o protagonista com esse time feio do Corinthians, né? Então, é um nível muito baixo. E aí criou-se uma ilusão. E o São Paulo, e depois carga máxima, estourou jogadores por causa disso aí, achando que valia a pena, que ia mudar o foco, não sei o quê. Só que agora, toma um choque de realidade. Nós vamos analisar o trabalho do Crespo, nós vamos analisar se o Daniel Alves consegue jogar de lateral direito agora.
Se o Igor Vinícius tem lugar nesse time, agora, se o Vitor Bueno e o Shailon ainda tem
agora
lugar.
Agora começa o campeonato, o futebol pra valer no Brasil. Agora.
É, jogos que
e
você...
E aí o São Paulo pega o Piripiri e perde do Piripiri.
Mas depois aplica o 9-1,
okay,
né?
Mas perdeu desse time,
Fred. É verdade.
É um negócio muito sério. E o 9-1, sem desmerecer nada, mas até os 20 do segundo tempo o jogo tava parelho. O São Paulino não tinha certeza se ia classificar. Tava um jogo esquisito.
Ah, mas a gente vira o primeiro tempo 4-1, né?
3-1 ou 4-1, 20 do segundo que saiu o quarto.
O quarto, tá. É, então, 3-1, Paulo... depois de
não foi despertar, né, Flávio? Não,
ok, mas aí você começa a pegar o
teve
São Paulo...
Teve o susto do gol com 50 segundos.
É, aí o São, né, Paulo não joga nada, começa, sabe, então... Caramba, será que ele perdeu foco? Será que ele acha que ganhar o Campeonato Paulista resolveu a vida dele? Agora ele começa a disputar pra valer. Então, análise do trabalho do Crespo, esses números aí, eles existem, mas eles são fantasiosos, porque não jogou contra nada, é como se não tivesse jogado nada. E agora vai jogar pra valer. Agora tá jogando com times importantes, campeonato forte, torneios fortes, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, aí Libertadores, números de Libertadores, ok. Mas se você usar regional como parâmetro, você vai ver coisa extraordinária. Deve ter um time lá em Tocantins que fez 50 gols.
Sim, né? Tá invicto.
O campeão baiano, qual que é?
É o...
Juazeirense? Não, é Bahia...
Atlético...
De Alagoinhas.
O campeão do Goiás, eu não acompanho isso aí. É também o time...
Foi.
É uma coisa assim, você tem
não
umas coisas...
Grêmio Anápolis.
E aí, normalmente, eu falo sempre, normalmente os 4 que caem são campeões regionais.
Verdade. É,
quase sempre, porque sonha diferente.
Juventude, bom, não, esse ano.
Fred, eu acho assim: o Campeonato Paulista, eu concordo com o Flávio, não tem como você falar que é alto nível. Não, é dos estaduais é o melhor. Estaduais é o melhor.
Disparado.
A importância do título pro São Paulo não foi nem questão de encantamento. Ah, o São Paulo tá jogando muito, sobrando. Isso um ou outro falou, e até mesmo torcedor do São Paulo, um ou outro torcedor do São Paulo se iludiu de maneira assim desproporcional. E eu vi amigos meus dizendo, ah, quando o Chelsea, eu brinquei com você até,
chegou
quando
o campeão,
Chelsea ganhou, falar, ah, ainda bem que é o Chelsea, então nós vamos pegar o Chelsea.
Sim.
Foi importante tirar esse peso de falta de títulos, isso foi importante. São Paulo, assim como a maioria das equipes, tirando um Flamengo, um Palmeiras ainda que tem um time mais sólido ali, um time mais robusto, né? Tirando essas equipes, a maioria das equipes contam com um ou dois jogadores para serem protagonistas. E o São Paulo estava contando com o Benítez, estava contando com o Daniel Alves, e esses caras fazem a diferença, e são contratados para fazer a diferença mesmo.
Sim.
No Campeonato Brasileiro, eu também concordo com você, quando você começa 3 rodadas sem ganhar nada, você começar, é um campeonato longo, mas você pensar em título jogando assim e agindo dessa maneira, é mais delicado. Agora, tem a Libertadores, Fred. Tem a Libertadores América, que é, pelo que
a
gente
sabe...
E deu sorte,
hein? Deu sorte no draw, no sorteio.
Mas pelo que a gente sabe, é a prioridade do São Paulo. Sim. Na cabeça do São Paulo, se você perguntar entre brasileiro e Libertadores, o cara vai falar Libertadores da América. A Libertadores dá pra você ter esses momentos de qualidade, como o São Paulo mostrou em uma ou outra partida durante esse ano, e ir passando de fase. E passando de fase, e superando um Palmeiras, caso passe pelo seu próximo adversário. Enfim, eu acho assim, não tem que desesperar. Mas também essa se iludir que tava vivendo o mundo dos sonhos é besteira também. São Paulo tem condições para fazer melhor no Campeonato Brasileiro. Tem condições para brigar por uma vaga no Campeonato Brasileiro. A gente falava em título antes desses três resultados.
Eu acho que o fato do São Paulo ganhar o Paulista contra o Palmeiras deu uma credenciada ali pra esse time vai jogar pra enfrentar os grandes.
Eu acho que a Libertadores vai ser uma competição que o São Paulo vai abraçar muito.
Eu vou falar assim, estamos indo pra quarta rodada.
Sim.
Eu não vejo como um absurdo, né, o São Paulo ter perdido o Atlético Mineiro. Lá. A gente tá vendo. E perdeu o ano passado.
Sim. Sim.
Teve aquela polêmica lá do gol do VAR, foi, não foi, né? Um Atlético que contratou, foi o time que mais gastou aí no Brasil nos últimos tempos para contratação e reforma de estádio, né? Construindo o seu próprio estádio, né?
Manutenção, estádio.
Então, aí você pega na estreia um Fluminense que não é aquele Fluminense dos últimos 3, 4 anos que a gente via sempre.
É um fluxo de Libertadores.
Não, de Libertadores, não, que pegou River. Sim. No grupo dele, foi líder do seu grupo na estreia do Campeonato Brasileiro, não pegou nenhum trouxa.
Sim.
Talvez, dessas três rodadas, surpresa é você perder do Atlético Goianiense. Só que ano passado perdeu também.
Não, e o Atlético tá 100%.
Não, tá 100%. Ganhou, tá ganhando. Tá com jogo a menos.
Tá organizado.
Então, é o que o Flávio falou, não é que você perde, você chega no Campeonato Paulista, você perde um clássico pra um Corinthians, pra um Palmeiras, pra um Santos, e na quarta-feira tem um time menor pra você. Você perde no domingo, na quarta vem um refresco.
Sim.
Teoricamente, um refresco. Campeonato Nacional, não.
Todo jogo é pedrada.
Você perde do Grêmio, você perde no Atlético Mineiro na quarta, no domingo tem um Grêmio. Na outra quarta tem um Flamengo.
Pô, eu gosto, você sabe que eu gosto das apostas esportivas. Então, no Campeonato Brasileiro é muito difícil.
E os times menores. É que eu falo assim pra todo mundo: o Juventude subiu, América Mineiro, Cuiabá.
E
Chapecoense. Vai qualquer time lá, a Chapecoense tá na zona de rebaixamento. Eu quero ver quem pega aqui e fala assim: eu tenho R$1.000, eu vou botar R$1.000 que o líder do campeonato vai lá e ganha a Chapecoense com facilidade.
Então, o único que eu coloco é o Flamengo.
No Campeonato Nacional.
E mesmo assim, com facilidade.
O Flamengo.
Mas não sobrando, mas que ganha. Que ganha.
O Flamengo, há um ano atrás, ele foi lá em Chapecó, no ano que a Chapecoense caiu. Com um gol do Bruno Henrique que...
Sofrido.
Você lembra disso? Foi duvidoso,
É difícil então, jogar lá,
não
cara.
É fácil.
Ó, o LJ tá falando aqui no YouTube. Aliás, um salve especial pra turma do YouTube. Mais de 4.700 amigos assistindo. Ele falou... o logo dele aqui, a foto dele no perfil é a camisa do São Paulo. Claramente um São Paulino. Falou, São Paulo não tem meio campo, virou uma avenida. Eu tenho uma sensação parecida, assim. Eu reclamo muito daquele doble 5 do futebol extremamente defensivo do Tite. Mas eu acho que o São Paulo, mesmo com o seu elenco principal, com o Luan Eliziero na contenção ali, me decepcionaram um pouco. Eram dois zagueiros...
Mas a tapa que o Hulk dá em cima dos dois volantes do São Paulo.
Pois é.
E é uma tapa que. Um jogador de seleção, viu? O Liseiro voltou
a ser. Isso que eu tô dizendo, pra mim é uma decepção.
Deu uma tapa, mas ficou assim. Deixou, a gente sabe que o Hulk tem muita força, mas ficou muito pra trás.
Pois é. O que tá faltando ali? O São Paulino, óbvio, ele se lembra de Mineiro, de Josué, duplas que fizeram muito sucesso ali como volante. O Mineiro depois ainda na segunda passagem. Mas o Luan e o Liziero, pra mim, são dois jogadores fortes de marcação.
Não foi o Luan que jogou, não.
Não. Tô citando como principal.
O Liziero e Nestor, né?
Exatamente. São dois técnicos, né? Jogadores técnicos.
Pra vocês, o Nestor tem futebol pra ser titular do São Paulo?
Como jogou os dois volantes canhoto?
O Crespo, ele gosta muito do Nestor. Tanto que o São Paulo tinha dúvida se assinava ou não com ele, né? Um contrato, porque inclusive eu acompanhei bem essa renovação e os números pedidos eram números que assustavam, né? O São Paulo chegou a pensar e falar, vai te catar, é pesado. É aquilo que o Vampeta falou, qualquer moleque de 18, 19 anos já chega ganhando uma bala pesada. E o Crespo pediu para que, ok, não sei se deu tudo que ele pediu e tal, mas enfim... Ele ganha muita. O Crespo aposta muito nele. Eu ainda não tenho nenhuma opinião. Eu, o Lisiero, eu tenho muitas dúvidas, ele apareceu muito bem. Aí teve uma sequência de contusões. Né? É, você não pode culpar o jogador por ter contusão, mas a verdade é que teve muita contusão. Quando ele entra.
Eu sou sempre
bons e maus momentos, tenho muita dúvida sobre esse
time. Que joga com dois volantes, eu sempre gosto de um volante com o outro do lado de um destro.
E um com perfil mais ofensivo, pra você pode ter um o segundo duplo cinco ali, os dois cinco.
Um segundo homem, como o Gerson faz. Lá. Como o Gerson faz.
O Hernanes era no São Paulo assim.
É, nos bons tempos, o Hernanes era um ótimo.
O Hernanes era assim no São Paulo.
É, o fato é que o Benítez chegou e...
O fato é que o São Paulo tá vivo ainda, em todas as competições.
Claro, tá vivo, dos grandes São Paulo.
É óbvio.
Ô Fred, tem intervalo algumas coisas. Vamos pro intervalo rapidinho na Rádio Jovem Pan. Vamp fala para YouTube Pan.
Tipo assim, então o Cristiano.
Voltamos para a Rádio Jovem Pan, Flávio Prado.
São opções de cada um. Eu respeito tudo. Cada um. Eu tenho muita essa coisa que eu falo toda hora aqui. Cada não faço questão nenhuma de mudar a opinião de ninguém. Eu só dou. Não, eu não ganho nada de mudar a opinião dos outros. Respeita, ó, esse cara gosta disso. O Cristiano toma essa posição porque ele tem essa coisa da vida saudável e tal. Ah, que frescura. Tá, se você achar isso, ok. Se você algum dia tiver a oportunidade de ter um refrigerante, você toma. O Cristiano não toma.
Não, e mais do que isso, né? Se tem alguém que tem o tamanho pra tomar uma decisão ali, fazer um comentário, é o Cristiano. Você imagina um jogador da ali, uma primeira convocação. Metendo louco ali, eu quero ver pro técnico chamar ele de novo, se não for um Cristiano Ronaldo. É
claro,
que ele
claro.
Cria ali um fuzuê, mas claro. O Cristiano, ele pode.
Claro,
ele
claro.
Fala o que ele quiser mesmo e é bom que as pessoas deem sua opinião e ninguém polemize nada. O não, Berretes...
Polemizar faz parte. Não, não, mas não, é. Não queira tá matar, certo, não queira isso.
Mas se cara, quiser cara, também, dele, pronto, o Cristiano é imatável.
É, mas... Exatamente, ele é imortal.
Mas tomara que não queira, porque
não,
é
isso, imatável.
Mas é isso que tá fazendo o mundo chato, entendeu? Então tomara que não queira. Que deixa ela lá ter a postura dele.
Divertir um pouco a galera. Entreter um pouco
ele que se entrevista. Resolva com a grande marca aí,
é
entendeu?
Isso. Ó, o Benítez, ele tá iniciando um período de transição física no retorno ao São Paulo, lembrando, e o São Paulino lembra bem, o Benítez não joga desde a final do Campeonato Paulista, desde o 2-0 contra o Palmeiras, né, ele sente tem a lesão agravada lá na coxa, né, no adutor da coxa esquerda, mas tá voltando e segundo informações ali do Departamento Médico de São Paulo, ele até já passou o Luan na fila de volta, que deve retornar antes, então nos próximos jogos o Benítez deve estar de volta e, claro, a espera é que ele volte com uma confiança, com a segurança de poder jogar.
Não se machuque né? mais, medo, né, coitado? Se machuca muito. É o profissional que... Ninguém quer que um profissional fique mal, né? Ah, o Fred tá rouco. É a gente sentir sem voz. É um horror.
Então, o Daniel Alves segue entregue ao Refis ainda, ao Refis, não tá com planos de volta ainda. Ô, Vamp, como funciona? Você teve lesões, assim, graves na carreira? Alguma mais
só
séria?
De cruzada. O meu histórico de lesões...
8 meses, né, Vamp?
Fiquei há 8 meses. A confiança só. A minha carreira balada. Toda. Nunca. Trauma de choque de tornozelo, né? Supercílio. O Zubizarreta me deu um soco com a venda. Eu até. Toda
chique
vez que
olho.
Toda vez que olho, eu digo, pô, foi o Zubizarreta, da hora.
É, da hora.
Pô, bons goleiros, né? Da história do futebol espanhol. Não, mas assim, nunca tive, não. Mesmo no final de carreira.
Você viu muito jogador craque que jogou ao teu lado sentir psicologicamente a volta de lesão, não conseguir ter a mesma confiança, uma parada que enfrenta muito
o
jogador?
Principalmente o Ronaldo, né? Fenômeno. Sim.
Ele perdeu a confiança, chegou a perder a confiança.
Que ele ainda faz a volta espetacular
o Ronaldo,
da história, né?
Lá na Itália, quando ele sofreu aquela outra ruptura
do joelho.
Do joelho, eu tava na Inter de Milão.
É, da bola.
Com ele. E aí eu treinava. E voltava, porque a gente morava no mesmo prédio, né? Eu morava na cobertura. Eu ia treinar com ele pra motivar ele.
Quem ele morava na cobertura?
O Ronaldo.
E você?
No 7º ou 8º andar.
Foi aquele que você foi roubar o vinho lá.
Aquele que você foi tomar o vinho do...
Antes de eu chegar. E aí, Flávio, eu ia sair do treino da Inter de Milão, chegava em casa 5, 6 horas. 8 horas eu ia treinar junto com ele pra motivar ele.
Não tinha nem vontade de treinar.
Vontade ele com o filé, que ele tinha um filé, que era o...
Sim,
era
o maravilhoso, preparador, né? Maravilhoso.
E o filé ficava, pô, Vampi... Faz 10 repetição. Ele falava, não vou fazer. Eu digo, velho, faz. Porque, principalmente ele que vem de sequência, né?
O Pato, é esse caso também.
O Ganso,
o Pato, né? O Pato, quando ele começou a ter aquela série de lesões no Milan, e eles não conseguiam achar, levaram para os Estados Unidos e tal, não sei o quê. Depois daquilo, ele virou nhaca. Ele nunca mais voltou a ser o cara que era. Porque o Pato, quando ele começou, ele voava, vocês lembram disso?
Pô, o Pato, os caras imaginavam que era o novo Ronaldo.
Aí ele virou. Eu fiquei muito impressionado com ele.
No Mundial, né? Com 17 anos.
Não, ele voava. Ele voava.
Mas hoje.
Mas depois que ele teve 15 lesões. Nunca mais ele teve confiança e meio que largou também.
O Ganso é a mesma coisa.
Hoje as equipes
tinham o Fred. O Ganso é mais forçação de.
Hoje as equipes, tudo sabe, por exemplo, se falar do Benítez, todo mundo já veio contratar sabendo o histórico do cara, porque tem analista de desempenho que já sabe tudo.
O que é mais chocante da queda, né, e da história toda que está se descobrindo agora, e é até legal a gente reiterar que ele não havia sido vacinado, para os que vieram, os antes que vieram no meu Instagram falar, você falou que ele tomou vacina, por isso que o Eriksen passou mal. Não, o Flávio tinha ouvido uma história, né, naquele dia ainda, não, que
foi,
era possível...
Não, foi uma colocação que, se ele foi vacinado, considere-se um em 2 milhões pode ter alguma reação. Se foi.
Que entendeu? Fique claro, todos aqui apoiam a vacina. É
óbvio.
É, pelo amor de Deus, gente. Mas,
mais que qualquer um, esse médico que
pois
falou
é, isso. E quando a gente falava no dia disso, né, Vamp, o Eriksen tem a queda e tal, e eu lembro que você citou, pô, um cara que vai jogar na Inter de Milão. Você imagina a bateria de
na Itália, você eu passei lá, por né? essa bateria, ó, isso há 20 anos atrás.
Você já sabe eu tudo do dois... jogador antes de contratar
eu falava
o cara.
Assim, não, porque eu já tinha feito bateria de exame aqui no Brasil, tinha feito na Holanda, no PSV, na própria seleção.
E foi a mais intensa. Assim.
A mais intensa. De, porra, isso aí não é pra... Os caras não estão tá querendo me contratar, os caras querem me matar aqui. Me botou numa esteira. Olha, isso eu tenho 23 anos.
Tá voando. 23
anos, voando. Pô, os caras me botaram na esteira. Eu digo, não, isso aqui eu não vou passar nesse teste aí.
Não consigo.
E, pau mesmo, na esteira, com peso e vai. Dizer,
o Benítez, Itália, com certeza.
Depois eu falo a duas... E na bicicleta. Na bicicleta. Eu fiquei quase uma hora fazendo teste.
Então, a direção sabia dos problemas.
Eu queria colocar uma situação do Benítez, que é assim, pra gente pensar, já que estamos debatendo. O Benítez só custou o que custou ao São Paulo, e o São Paulo não tinha bala. O São Paulo foi fazendo negócio de ocasião. Faliu o time chinês, aí ele trouxe o Miranda, ele trouxe o Edson, não teria condição de trazer. Trouxe o Benítez um jogador diferenciado, porque ele é um jogador com um histórico de lesões. Senão ele não estaria no Vasco dando sopa por um preço baixo. Então é verdade, meio que assim, ó.
Porque com a bola que ele joga.
Isso, né, ele, se ele não tivesse histórico de lesões, talvez.
Sabe
ele
que
tivesse
ele me lembra nesse sentido? Claro, menos habilidoso, mas até às vezes muito completo no meio. É, mais habilidoso que ele, eu acho. O meu amigo Pedrinho. Que era um craque. E o Pedrinho me contou cada história das cirurgias que ele fez.
Você lembra o apelido que colocaram nele? Sim.
Então, mas aí, esse lembro jogador, bem. ele perde um valor. Né? Valor de mercado, falando de mercado, né? É, porque ele é um jogador com histórico de lesões. Sim. E aí ele fica viável pro São Paulo, que tá desesperado para ganhar um título. Ó, vamos no tiro, vamos arriscar. A gente sabe que o histórico dele é de lesões. Talvez a gente tenha que administrar isso, não tenha o mesmo número de jogos que teria, mas também não custa o que custaria se tivesse plenitude. Pode ser isso também.
É uma oportunidade também, né? Se contratar o Benítez a esse preço. E é importante a gente citar, como falamos do Christian Eriksen, craque da seleção da Dinamarca. Cara, eu rezei muito, viu? Quando eu tava assistindo ao vivo ali, juro, não costumo muito me envolver assim, pessoalmente, com as histórias, mas eu fiquei muito emocionado ali com a situação do Eriksen, e tá aí a foto que ele postou hoje.
Eu preciso
contar
uma coisa pra você.
Fala, Flávio.
Quando eu falo pra você que a rede social é um dos lugares onde mais tem idiotas na face da Terra.
Eu concordo.
Mas é uma coisa assim, assombrosa. Você acredita, eu postei essa foto, tô todo mundo feliz e tal, você acredita que um imbecil escreveu o seguinte, não está usando máscara, como é que você postou essa foto? É claro que esse cara... Eu não sei porque eu li isso, cara, eu não leio, né? Escapou de eu ler. Mas assim, aí eu falo assim, meu Deus do céu, como é que um cara desse me segue? Eu me senti ofendido desse cara me seguir. É muito idiota. É,
quando vem uns caras descendo a lenha, daí eu abro e vejo que seguir de volta, é o que me ofende. Mas eu falo, esse cara me odeia, segue.
Não. É estranho, eu tenho caras que eu prefiro que eu não me siga.
Fazer aqui a rápida tradução, tá, galera, do que tá passado, do que tá escrito ali pelo Eriksen no post, pra informação, quem tá nos ouvindo na rádio ou não tá acompanhando em vídeo, ele escreveu o seguinte, olá a todos, muito obrigado pelos seus doces e surpreendentes com cumprimentos e mensagens de todo mundo. Significa muito para mim e para minha família. Estou bem, dadas as circunstâncias. Ainda tenho que fazer alguns exames no hospital, mas me sinto bem. Agora vou torcer pelos meninos da seleção da Dinamarca nas próximas partidas. Jogue por toda a Dinamarca. Cara, esse cara nasceu de novo.
Nasceu.
Sensacional. Nasceu. Eu tinha certeza que se ele voltasse com meu zero conhecimento médico, voltaria com sequelas, voltaria. Foram 9 minutos tentando acordar ele e trazer de volta à vida. Não, parabéns.
Nasceu de novo, é literal. A equipe morreu, médica. Né?
Morreu.
O médico da Dinamarca falou, disparou, ele estava
batimento
morto.
Cardíaco, fizeram, né, massagem cardíaca, teve desfibrilador. E até é importante a gente ressaltar que após mudança no, nos protocolos da FIFA, tal, com a Copa do Mundo de 2014 no Brasil, hoje tem recomendação até de desfibrilador em todos os treinos. Porque isso não acontece só em jogo, né?
O Serginho ganhou uma promoção lá em cima, viu?
É, Serginho não, salvou.
O Serginho ajudou a salvar a vida dele. Aquele drama do Serginho serviu pra esse tipo de coisa.
Com certeza.
Não, você vê que até, coisa de Deus, que o atendimento fala que não é, a procedência não era aquela correta, né?
falaram,
ele sobreviveu, né?
Falaram que não foi correto.
Não, né? Durante a transmissão, o médico entrou lá e falou um monte. É. Mas logo depois ele tava
Se... Mas era um cara corrigindo. De respeito, que foi
envolvido
chefe
na coordenação, chefe da, coordenação
da Copa do Mundo. Enfim, é porque ele deveria imediatamente, primeiro deveriam ter virado ele, imediatamente levado a ambulância, não deveria ter todo aquele tempo, a ambulância tem todo o direito de entrar no campo. Rápido.
Olha,
não,
em resposta a esse médico, Fausto,
não, né?
Eu acho grosseiras as palavras do cara, porque eles salvaram a vida do cara.
Não, salvaram.
Ele tá vivo, sem sequelas, e o médico
Frank,
tá
aí até matando o Dr. Marcelo Frank, é o médico que eu recomendo demais. Não sei nem o que foi esse médico que falou, mas eu não trocaria pelo Dr. Marcelo Frank, que é um cara que eu amo de paixão. Devo muito.
Será que ele é o coordenador médico de 2014?
Foi o diretor.
Foi esse cara que falou na transmissora dos jogos.
Não importa, eu sou mais doutor Marcelo Frank, sem desrespeitar essa outra pessoa.
Até bom.
O doutor Marcelo disse o seguinte: que ele foi salvo pelo procedimento rápido.
Pronto, tá aí. É o que eu achei também. E digo mais.
Ele falou: o Serginho, ele falou: se você tiver imagem da época, você vai ver que demorou muito mais. Aí ele disse assim: mas evidentemente não se conhecia na época do Serginho o que se conhece hoje. Daí a ligação dele. A morte do Serginho ajudou o mundo inteiro a evitar mais mortes.
Com certeza.
Esse procedimento só foi possível porque se aprendeu, infelizmente.
Não, e digo mais: o médico, que quem viu, viu ao vivo, quem não viu, tanto faz e passou, mas eu me lembro na transmissão dele dizer duas coisas chocantes, ainda mais para um médico. Ele primeiro falou que tratava-se de um caso de morte súbita, que o Eriksen tá morto e acabou. Morreu. Ele quis ser o primeiro. Hoje em dia, o legal é ser o primeiro a dar notícia, né? Não dar notícia verdadeira. Então ele falou isso e também disse que não havia desfibrilador. E aí o Paulo Nunes, meu parça, que tava ali no ar na transmissão, falou: olha, não quero aqui me meter, mas eu vi um desfibrilador.
Eles entram com desfibrilador.
Então assim, é com mochila e com tudo.
Esse foi um dos fatos que foi citado pelo doutor.
Então a gente tem que tirar
aqui
o chapéu.
No mundo da bola. Ele falou: não. Ele já entra
com...
Não um, dois.
A Zuleika tá comentando aqui: toda hipocrisia, sou médica aqui em Londres, fizeram o certo. Obrigado, Zuleika, pelo seu comentário, pela sua opinião.
Eu fui baseado em cima do que o médico
falou.
Eu
na hora que eu vi, falei: nossa, que absurdo deixar esse cara
aí. É legal ouvir todos os lados.
Mas trânsito, também, né? Gente, não é um Zé Mané que falou.
É isso que eu tô falando. Entende
que a gente não entende. Agora, eu como... Eu sempre fico com a opinião do doutor Marcelo.
Ouvi os dois.
Acabou. O doutor Marcelo foi correto, salvou a vida, e eles entram com dois desfibriladores. Não só, não. Dois. E até, disse mais algumas pessoas, que até a pequena ajuda do Kayer, que ele começa a fazer uma massagem...
Capitão, né?
Na hora lá, até isso ajudou.
Ó, e vou além, não quero também aqui me julgar com o santo que não erra. Agora, foi muito esquisito para quem acompanha a transmissão entender que os jogadores da Dinamarca perceberam que aquele era um momento que não era para ser mostrado, por respeito, por pavor do que estava acontecendo, mas a rede emissora que transmitiu os jogos no Brasil não pensou duas vezes e ficou rodando em câmera lenta de novo o momento da queda, tentando pegar imagens. A própria geradora de imagens da UEFA tirou,
evitou,
né?
evitou
e foi longe. Foi muito bem. Enfim, sensibilidade fica para quem tem e cada um trata esse assunto da maneira apropriada. Graças a Deus esse cara sobreviveu, tá vivo. Enfim,
Fred,
vamos lá.
Tem um cara, posso dar uma informação aqui? A gente até deu no camisa um cara que não vai sobreviver muito tempo no futebol, não.
Já tô vendo aqui.
O Cueva, cara. Ele foi pra festa Covid no Rio de Janeiro.
Mentira.
Segundo a imprensa peruana.
Sério, cara?
Bebendo, fumando, segundo a imprensa peruana. E provavelmente vai ficar de fora do jogo. Essa punição é ridícula também, né?
Vai ficar de fora do jogo
contra o Brasil. Tem que ficar de fora da Copa América,
não,
né?
Não, mas aí talvez ele entre.
Ele vai ser testado agora, né?
Aqui, ó. Olha lá.
Vai ser testado, ele vai ficar.
Segundo a imprensa peruana, ele foi uma festa batizada como Festa Covid no Rio de Janeiro. Esse cara é maluco. Eu não sei como que um clube ainda contrata esse cara.
Você falou o quê? Que ele é o quê?
Ele é maluco,
não, não
né?
Fala isso,
ele é completamente maluco.
Ele é alguma coisa além.
Antes da viagem pro Rio de Janeiro, sem máscara, óbvio, né? Tava bebendo e
cara,
fumando.
Ele veio pro Rio e foi pra night.
Foi.
Sério?
E ó, na sequência, a mulher do jogador, Pamela Lopes, anunciou que eles não haviam decidido... que eles haviam decidido dar um tempo. Então, quer dizer, tava solteirão, falou, vou pegar
vou aproveitar
uma...
Gente, o Rio de Janeiro.
Qual é a surpresa, me fala? Não sei.
Mas maluco, como é que contrata esse cara ainda?
O Santos
contratou. Quer saber por quê? Quer saber por quê? Porque o nego leva dinheiro pra
fora. É óbvio. O Santos contratou sabendo que ele era
todos
assim.
Todos sabem. Todos sabem.
São Paulo, será que sabe? São Paulo ainda naquele momento, eu não sei, né?
É, tudo inocente, tudo bobinho, né? É. Os caras sabem a cor da cueca do jogador que atua na China e não sabem essas coisas.
Bom, o Palmeiras, aos que nos acompanham estão pedindo informações do Palmeiras aí, encara o Juventude amanhã, 9:30 da noite. E agora chegamos ao momento em que o Abel é vice da Supercopa do Brasil, vice da Recopa Sul-Americana, vice do Paulistão, eliminado pelo CRB, e não está apresentando um bom futebol. Tá covarde, tá jogando na reação, quando deveria, eu acho, pelo menos, tá jogando muito mais bola, tá propondo o jogo, tá dominando as partidas, e o clássico exemplo foi contra o Corinthians. Claro que é um clássico, né? Um clássico exemplo, mas é um jogo clássico, é difícil, mas eu imaginava um domínio maior, uma imposição maior. Já balança o Abel? Se perde pro Juventude, espero, ou empata com o Juventude, já começa... Não, né?
Ele balança se sair da Libertadores.
Espero que não.
Se for eliminado da Libertadores, azar.
Muita rodada ainda no Brasil.
Vocês lembram como o Abel foi contratado? Foi feita uma sabatina, as pessoas foram lá, analisaram. Então você imagina, eu não conheci o Abel Ferreira, mas imagina que quem contratou e fez um contrato longo, sabia quem estava contratando.
Mas não era a primeira opção.
Eu não disso não também, importa, né? Mas contratou, aceitou. E eu não sabia que ele era tão fervoroso na Escola Mourinho, que é uma boa escola, mas mesmo na Escola Mourinho dá para jogar um pouco melhor, e ele tem as convicções de futebol dele que não tem por que cobrar que ele mude. Assim, eu digo quem contratou. A gente, eu espero mais do elenco com o Palmeiras. Então, talvez ele não fosse o técnico ideal para aquilo que se está cobrando que ele faça. Agora, ele não precisa mexer. Eu imagino que quem contratou conhecesse as ideias de futebol dele. E as ideias de futebol. Ah, ele
mas
não
quais pode são mudar as ideias de futebol dele, Flavio?
Estilo Mourinho, fechar, faz jogar um gol, fechou, contra-atacou, futebol reativo.
Um Dudu, isso vai caber bem para ele. O Dudu é um cara de velocidade. Pode ser que
mas, ele tenha. Mas até ele tem o Rony já. Ele já tem o Rony, né?
Você tem que ter.
Mais rápido.
Você não pode ter uma fórmula só de
não,
jogar
não. Não é uma só. Não é uma só.
Você pode vai pegar o Palmeiras, vai pegar jogos aí que não. Os caras vão ficar atrás e não vai se expor.
Mas é isso que tá acontecendo. Não, aí não é uma fórmula só. Você pode jogar com três zagueiros, cinco mesmo. Não, mas é sempre a ideia básica da história. Marcou o gol, você segura. É isso. Como tem técnico, tipo o Diniz. Ganhando ou não ganhando, mas você ataca.
O Tite sempre foi assim.
O Tite até
deu uma evoluída.
Não, você olha o Tite do primeira passagem do Corinthians pra agora, é bem diferente.
Era um gol
ele já sobe mais, ele libera mais os volantes, o cara vai mudando. Mas a ideia central, a base, por exemplo, o Tite, ele fala, eu prefiro o Ancelotti ao Guardiola. É uma ideia de jogo. Não tá certo nem errado. O Mourinho, parece que o cara tem ideia do Mourinho, é pejorativo. O Mourinho ganhou coisa pra caramba.
O Mourinho foi durante muito tempo o chosen one, né?
Claro, até que apareceu o best one, né?
Era o Guardiola.
Best one, né?
Assim chama o Guardiola?
Não, ele.
Ele é o chosen one. O escolhido. O Mourinho é o chosen one.
É o best one, uma coisa assim. Ele tinha o nome. Então ele, teve um momento... Mas é um jeito de jogar que eu nunca gostei. Mesmo quando ele ganhava. Aquele jogo que ele ganha com a Inter de Milão, que ele ganha o campeonato.
O especial, que ele falava.
O especial um. E era mesmo, era uma atração. Mas aí você tem que respeitar o sistema do cara. Você faz uma variação. Nenhum técnico joga de um jeito só. Mas você tem uma ideia básica. Qual é a ideia básica do Guardiola? Atacar. Qual é a ideia básica do Mourinho? Defender. Isso você não foge, mas você mexe aqui, mexe lá. E o Abel vai muito por essa escola, só que eu acho que ele está exagerando, mesmo com o time do Palmeiras.
O Mourinho ganhou nível, muito com essa escola, né?
Pelo
poder
nível
de embasar o trabalho.
Senão você não...
O Abel né? não. Eu, não. Ainda não tem esse track, esse histórico de vitórias.
Aí que ele ganhou no Palmeiras, faz 20 anos.
O Flávio tá falando com relação a que o ideal não seria demiti-lo, mas não é a realidade do futebol brasileiro.
Sim.
Não sei. Eu sei que.
O Ramires.
E o cara que quase foi campeão, Abelão, saiu. Aí também, ali foi uma coisa assim, meio que...
Eu quero saber quem vai pagar a multa do Ramires.
Não, eu entendo isso.
Não, tem que
a próxima
pagar
gestão.
Não, o cara que contratou tem que pagar do bolso dele. Como o cara se demitiu, Abel, tem que pagar do bolso dele. Flávio. Porque esse é uma irresponsabilidade com o dinheiro do clube. Flávio, quem vai pagar?
Você lembra, eu não vou lembrar aqui, quais foram os treinadores que apareceram antes na lista do Abel. Vamos tentar lembrar.
O primeiro era o Ramires.
Então, mas aí depois, vocês lembram? Depois tinham mais uns dois, três. Todos eram do mesmo estilo? A gente sabe que não.
Já é um erro.
É isso aí. Já dá pra saber que o erro do Abel da contra... Não foi um erro contratar o Abel. Mas em si, assim, você não tinha um projeto certo ali. Ó, eu quero um treinador ofensivo, eu quero um treinador que trabalhe dessa maneira,
mas
dessa maneira.
Mas o Palmeiras quer esse treinador?
Não. Eu tô dizendo, olha não, como não. Foi feita a escolha.
Palmeiras não queira.
Não, a mas escolha... olha... Ué, se a primeira opção era diferente do Abel, que gostaria.
Isso é maluquice.
Então,
duas
eu tô falando.
Opções diferentes é maluquice.
Olha que coisa, eles queriam isso. Claro. Foi uma opção completamente diferente da outra. Ou só que daí isso, eles estudaram.
Não, eles queriam assim, isso ou queriam o treinador da moda? Porque o nome da moda era o Ramires.
Sim, mas
o Palmeiras não soubesse
nem
Ramires,
direito.
Né?
Mas o que a gente... Não, mas ele era o da moda,
tava
todo mundo
lá.
Queria o
Ramires.
Então, mas o
que ele a gente pediu tem... pra esperar pra terminar a Libertadores. Isso, o Palmeiras não topou.
Mas o que a gente tem como certeza é que o Palmeiras não tinha certeza de nada. Ele só tinha certeza de um estilo único, beleza? Um cara ali, que era a primeira opção. e depois completamente diferente dele. E depois o outro completamente diferente.
Mas,
então os caras não vão num treinador que tem um estilo ali. Tá errado, é o que eu falei pra vocês. Isso é planejamento. Analisar.
Será que
tá
é errado? Isso que, o que o Palmeiras quer? Porque você olha assim, de todo esse período de gestão do Gagliotti, e cada um tem o estilo que quiser, não tem problema nenhum. O único técnico com perfil ofensivo que o Palmeiras contratou foi o Roger.
Não, que tentou. A pergunta que eu fiz é o Ramires.
Não, eu sei, mas a minha dúvida é: será que o Palmeiras quer um estilo ofensivo? Ele contratou o Roger, derrubou o Roger com mais de 70% de aproveitamento.
Então vamos ser práticos.
Aí trouxe o Filipão.
Cair nas oitavas da Libertadores, não cai o Abel?
Vai, gente, provavelmente vai cair.
Não, aí não estou falando de filosofia, o que você quer.
Não, eu não quero, eu não acredito nisso.
Não, o que o Palmeiras quer. O Palmeiras quer ofensivo ou defensivo? Ele teve um que eles demitiram com 70% de aproveitamento, o Roger. Aí eles trouxeram, Filipão.
Nada,
mano.
Também não deixou o futebol mais
Luxemburgo,
vistoso.
Quê? Veio, que teoricamente era um treinador ofensivo, mas que vinha de trabalhos segurando o
Vasco,
mais.
Né? Isso. Aquela recuperação.
Aí fala de Ramires. Ramires é ofensivo, tá mudando o perfil. Aí traz um treinador que provavelmente ninguém conhecia direito, que tem um estilo a grosso modo.
Mas você não acha que depois do Cuca o Palmeiras começou a se desenhar de maneira mais ofensiva?
Não.
Eu acho.
O Palmeiras
eu ele. Acho que depois, o Cuca teve um time do foi aquele com o Dudu. Foi um time que foi ofensivo.
Mas o estilo do Cuca não é ofensivo.
Vê o Atlético.
O Atlético ele jogou no contra-ataque o tempo inteiro contra o São Paulo. Ele jogou no contra-ataque contra o Fortaleza. Entendeu? O Cuca tem um estilo próprio de marcação individual. Então é aquela coisa assim, do resultado imediato. E aí você não vai a lugar nenhum. Mas se é isso que se quer, ok. Agora, contrata o cara e demite porque ele não tem o estilo que se queria, então pague quem trouxe o cara. Porque o estilo é do cara. Aí você fala, o Abel Ferreira tem que mudar todos os conceitos. Não, o conceito dele é um conceito que prioriza o sistema defensivo.
O Abel tá encarando a seguinte situação ainda, e o palmeirense sabe muito bem disso. O Everton, Gustavo Gomes e Matias Vinha pela Copa América estão fora dos próximos 7 jogos, se não me engano, começando com esse do Juventude. E tem ainda Danilo com lesão na coxa esquerda, Patrick de Paula, trauma no quadril, e o Gabriel Veron ainda, contusão na coxa esquerda.
O menino que vai pra Olimpíada.
O menino indo pra Olimpíada, quer dizer...
Se o Palmeiras autorizar.
O Everton não deve, o menino imagino que deve ser autorizado, mas vamos ver se o Palmeiras também, porque aí é uma questão financeira. O menino é uma oportunidade de valorizar o cara também, né? De mandar pra Olimpíada.
O Gabriel Menino, ele tem mercado na Europa sem Olimpíada, não precisa da Olimpíada, não vai mudar nada.
Não, mas parece que
intervalo na Rádio Jovem Pan, no Esporte.
Parte da muralha da China, que são 2.000 quilômetros de muralha.
Sim.
Eu fui na parte de Hong Kong. Você tá num negócio daquele ali, você tem...
Tem que saber.
Pô, tem que não é todo dia que você vai estar...
Você foi com o time?
Fui com o PSV em Dover.
Então, quantos foram lá?
Todo mundo aí foi os holandeses
e time brasileiro?
Time brasileiro eu nunca fui lá, não.
Eu digo, time brasileiro quando viaja, faz, alguém se preocupa com isso?
Ah, não sabe.
Não, vai lá, faz umas fotinhas, compra uns negócios.
O Lomuro prepara.
E é uma das coisas mais tontas do mundo, que eu vejo assim, o cara vai lá, né? Aí ele tá, sei lá, em frente, vai, Torre Eiffel pra ser bem banalzinho, né? Que eu adoro, aliás. O cara chega lá na Torre Eiffel, aí ele faz uma selfie e fala assim, um dia eu vou voltar aqui com alguém... Ele tá lá, meu Deus do céu.
Exatamente.
Não aproveita nada. Qual é a história daquilo? Você vai no túmulo e diz, não, qual é a história daquilo? Nada. O cara acha que não porra, o cara não quer saber. História... Você não aproveita nada. Compra vídeo e assiste em
essa
casa.
Essa história boa aqui que eu vou contar. Eu fui jogar a Liga Árabe, né? Só países que falam a língua árabe. Eu tô no Kuwait. Aí... sorteio.
Isso é a época da X5, né?
É, da X5.
É da X5 que você mandou os caras fazerem.
E aí, Fred, já caiu o sorteio, só caiu com o time da África.
Tá.
No sorteio, então era tudo 8 horas de voo do Kuwait pra Marrocos, pra o Egito. O Egito deu 3 horas, 4 horas e pra Tunísia. Aí chegando lá no Egito, eu digo, pô, besta da civilização, né, cara? Peguei pros supervisor, tratou o Mustafa. Avisa o supervisor que eu não sei quando eu vou voltar aqui de novo. Eu quero ver lá as pirâmides.
Claro.
Ele falou, não, pode ir. Ainda me deu dinheiro, o clube ainda me deu dinheiro pra eu ir.
Pra ir lá conhecer.
Sim, aí eu peguei um táxi, fui, né, sozinho. Aí o cara veio, quer ir de camelo ou de cavalo? Digo, cavalo tem no Brasil.
Camelo,
vamos de camelo.
Cavalo tem
nas Azarelas. Eu fui naquelas pirâmides de tudo lá, né. Beleza, tranquilo, aí jogamos na quarta noite. Só voltava no sábado pro Kuwait, aí eu falei, agora eu quero ir, voga pra todo mundo. Aí eu peguei o mesmo taxista, me levou, já peguei a amizade
com o Egito, né? Cara.
Falei, ó, Gel, que eu não falo bem, Gel, quero ir no
lugar, mulherada aqui.
Aí ele, ok, man.
Absurdo.
Igor.
Não, lógico.
Só um vamp lá no Egito.
Não, civilização, Biel, é Biel. Cultura também.
É Cleópatra, pô. Cleópatra.
É, atrás da tua Cleópatra. Ramsés, eu não sou Júlio César, mas fui. E aí, cheguei e ok. Aí ele me levou num lugar, todo mundo fumou narguile. Bom de homem, eu digo, não, man, no good, no good.
No girl.
Ele, ah, ok, aí me levou o quê? Pô, aí eu fui da,
pra
no
zona.
Nilo, no Nilo.
Pra
no
zona
Nilo,
do Rio.
No
Rio Nilo,
um monte de barcos, sino no barco, aí tinha todas as girl.
As girl lá no Nilo.
No Rio Nilo.
As margens do Rio Nilo.
Já tive no Rio Nilo.
E aí lá você homenageou o berço da civilização.
Eu não tenho foto, nada disso.
Ainda bem.
É. Vai ficar comigo, na minha memória. Quem quiser acreditar, acredite, se der Alzheimer lá na frente.
Dá
que
dê, vai morrer comigo. E aí, e aí a tua história, gente. É, quantos caras iriam, brasileiros em geral, tá? É, que se dizem intelectuais, não sei o quê, teriam a preocupação de ver pirâmide e ver... Pirâmide,
ver mulher.
Por quê? Porque foto... da pirâmide da like. É. E se preocupar no Rio Nilo. Não sabe nem o que é o Rio Nilo.
Sabe o que eu ouvi esses dias? Sabe o que eu ouvi esses dias? Eu não lembro qual foi a banda que falou isso. Que hoje em dia é muito chato fazer show. Porque você faz o show pro cara assistir em casa. Porque o cara filma o show, ele não assiste. E depois ele vê o que ele ali no show. O cara não vê nada, cara.
Trouxa, trouxa.
Eu não vou citar pra não deixar complicada a vida dos meus irmãos, mas eu tenho dois irmãos, né? E a gente foi pro Louvre e tava na época do BOP, do Tropa de Elite. Um falava assim, ó. Fatiou, passou. pelos labirintos ali do Louvre, né? Pra ficar vendo. O outro parava, olhava, lia, queria estudar. O outro ficou 6 horas lá dentro. Esse fatiou, passou, ficou 2 horas.
Eu falei, você sabe passar o dia inteiro. Você quer absorver a cultura.
O Louvre, se você olhar cada obra do Louvre durante 15 segundos... Você demora 19 anos para ver tudo.
Uau!
O Louvre é um lugar que você tem que optar pelo setor que você quer.
Escolher.
Eu, desde que eu fui lá, eu fui sempre no do Egito e tal, que é maravilhoso.
Pode escolher, Murabi.
Você vai, é aquela coisa sensacional.
Tem aquela decepção de ver a Mona Lisa, aquele tamanho.
Eu não vi.
Eu não fiquei decepcionado. Primeira vez que eu vi, eu chorei.
É mesmo?
Sabe por quê?
Eu achei decepcionante. Eu esperava.
Os orientais ali tirando foto, eu não podendo ver.
Eu olhei aquilo lá. E disse assim, caramba, de onde eu vim e onde eu tô. Sabe? Aquilo era, eu lia numa cartilinha, na época era cartilha, no Estadual da Penha. Eu vi aquilo lá que era uma coisa assim, absolutamente, assim, era como se eu estivesse falando da Lua, de Marte, de Vênus. E aí eu tava em frente, olhando aquilo. Pô, cara.
A história
e
que
aí
você
eu pensei
percorreu.
Comigo, né? Foi 1976, por aí. E eu olhei, agradeci a Deus e a bola, o futebol. Eu tava ali, aquilo, esse, e aí, nossa, olha onde eu tô, e aí falei aquilo e então, tal. Aí você vai perguntar, você achou a Mona Lisa, o quadro bonito? Eu não tenho nível pra isso.
Mas o momento.
Eu não tenho nível pra isso. Mas eu tava diante de uma coisa histórica. Depois fui mais de uma vez, foi super. Você para, tem aquelas múmias, né, que a gente vê em filme.
As
lá
no
Cine Velho,
no
Cine São Sebastião, você vai lá, tem aquela coisa assim, múmia.
Pode, pode amorável, tem lá.
É maravilhoso. Pô. Então essas coisas, se você não aproveitar... Cara,
fiz até meu quadro lá.
A maioria dos contos vai lá e vai tirar foto, fazendo selfie, não, falando, um dia eu volto aqui.
Eu vou assistir hoje o Direto ao Ponto com o Vamp, porque quem conhece o Vamp aqui no dia a dia é uma aula de humildade, não, de assim, história,
futebol,
de resenha,
inteligência. O futebol proporciona isso, por exemplo, você pega eu tava vendo assim, o Lucas Moura, né? Jogou por 3 ou 4 anos no Paris Saint-Germain. Deve falar hoje o quê? Um francês fluente. E agora ele tá aí no Tottenham jogando, porra, um inglês britânico limpo. Quer dizer, isso aí não tem dinheiro que paga.
Eu postei hoje uma entrevista do Casimiro. Humildezinho, com a dificuldade pra falar, eu sou o Casimiro, eu sou.
Ah, ele com 17 anos no São Paulo, ainda, né? Se apresentando à torcida. Isso, assim,
mas
muito
envergonhadíssimo.
Bom.
Você vê que alguém tá falando, fala, moleque, tá, não sei o quê. Hoje o cara é o capitão da seleção brasileira. Aí eu respeito esses caras que aproveitam isso.
Isso
é
aí.
Muito bom.
É
tem um monte
aí.
De cara que é um baita tonto, não que tá não consegue aí. Aproveitar. Às vezes até por dificuldade mesmo, por pouco.
Ah, tem alguns aqui no YouTube, ó. Tem um aqui que falou: quem gosta de passado é museu, coisa sem graça, cheiro de mofo. Deve ser um poço de cultura esse cidadão.
Ele é um poço. Mas aí, gente, aí você fala assim: normal. O que adianta isso? Você cresce como ser humano.
O Lukaku
vai por
é um
mim,
bom exemplo,
você cresce,
hein?
Como ser humano.
O Lukaku, ele fala todos os idiomas, né? Você vê que ele fala tudo: português.
Você viu a declaração do Lukaku sobre futebol?
Ontem você falou, uma das coisas que o Vampeta abordou foi que jogador de futebol, a maioria não gosta de futebol.
Sim.
Que é um negócio sensacional.
Bizarro.
O Lukaku, ele declaradamente não gosta de futebol. Perguntaram pra ele, por que que você não comemora gol? Ele falou assim, eu ganho pra fazer gol. O meu trabalho é fazer gols. E eu não vou... Ele fala assim, quando você tá no seu trabalho, você vende alguma coisa, você comemora? Assim, sai socando ar, beijo. Não, isso é o meu trabalho. O meu trabalho é fazer gol. Aí fala, mas você não sente prazer? Ele falou, não, eu jogo futebol, eu ganho pra fazer isso. Esse é o meu trabalho. É uma coisa muito profissional. Nada contra o cara que se emociona e tal, mas ele fala assim, é uma coisa muito direta. Isso aqui é o meu ganha-pão. Eu vim de uma família muito humilde, meu trabalho é esse, eu sei fazer isso muito bem e faço isso muito bem, com o maior prazer, com a maior dedicação, mas eu não vejo necessidade de comemorar. E aproveita muito, e fala várias línguas. É uma coisa assim, sabe? Pô, o cara que viaja e não aproveita, é triste de chorar. É pena.
Mas eu não tenho pena de burrice, não. Ignorância pode ser consertada indo a museus, querendo estudar, mas burro que não quer aprender, né? O cara que não quer se ajudar, é um azar dele, não dá pra ter pena de burrice, não. Vamos falar um pouco do Corinthians antes do fim do programa, que tem o Bragantino amanhã às 9:30 PM, com a seguinte notícia. E claro, a gente sabe que tem notícia plantada pra imprensa repercutir mesmo, mas a história é a seguinte, o Paulinho... O velho Paulinho tá negociando uma rescisão com o Guangzhou Evergrande da China e já começou ali uma conversa que ele vai ficar livre no mercado. Será que há a possibilidade de trazer o Paulinho? É claro, há uma dificuldade grande também financeira do Corinthians para pagar uma contratação de Paulinho.
Há vários clubes, né? Isso aí surgiu esses rumores que ele pode rescindir lá mesmo. Há vários clubes, o próprio Bragantino, Red Bull, o Bragantino quer trazer o Paulinho. Tem proposta do time do
Mano. É estranha essa informação.
Ah, por quê? O time do Mano Menezes. Não, mas
por quê? Por que o Bragantino ia querer o Paulinho?
Quer?
Quer o Paulinho?
Quer o Paulinho?
Por quê?
Por quê? Estranho mesmo, né? Um time que forma, né?
Não tô duvidando da informação. Não tô entendendo. Esse pode ser uma coisa
proposta plantada,
porque é estranho.
Proposta pra ir pro mundo árabe, pro time do Mano Menezes. O Mano quer levar ele. O Mano Menezes. E aí, times do Brasil.
É, o Corinthians ele poderia trazer.
Assim, parece.
Se ele abrir mão de salário.
É isso, ele só poderia vir pro Corinthians. Foi um desejo dele de falar, pô, eu quero, Paulinho, sei lá, encerrar. Tá quantos 30 e quantos? Vamos ver.
34, mais ou menos.
34.
Paulinho é jogador. Acho que é isso. Dá
pra ganhar 34? Uma bala ainda.
32 mais, anos.
32
novo
ainda,
tá? Novo. Faz 33 agora em julho.
Pra ele retornar, pra ter dificuldade com salário, com cobrança e tal. Eu sou ele, vou nesse time nessa barca do time do Mano aí.
Quem
Mano
que é ele? O Bragantino que é ele também ou não?
Eu acho que não.
Sugiro,
eu
tava lá.
Agora, olha,
o Vampi trazendo, a gente sabe
que... Posso falar, Paulinho? Posso falar? Eu sei que não bate pela ideia do Bragantino, isso, né? Pela ideia de lançar jogadores. Isso. Eu acharia bem legal pro Bragantino e pra ele. Eu tô falando em questões de segurança aí. Se ele vier... olha que loucura. O Corinthians é a identidade dele, mas qual é a chance do Corinthians pagar em dia e o Bragantino pagar em dia?
Aí não dá pra comparar.
Então,
O Corinthians não consegue contratar nenhum
jogador. Eu acho que pra ele seria, se voltasse pra um Bragantino, seria bem legal grande reforço
pro
Bragantino.
Eu diria que, pra mim, minha opinião, ruim pro Bragantino, ruim pra ele.
Mas já ganhou muito, Flávio. Já ganhou muito.
Não importa.
Ganhou muito.
O dinheiro ali tá tranquilo.
Barcelona, Tottenham, China.
Depende.
Ele tá entre os maiores salários do mundo.
O Vampeta... sabe, e graças a Deus nunca faltou trabalho pro Vampeta, mas você sabe que cai muito o rendimento e o padrão de vida e manutenção. Quanto mais puder ganhar, ganha.
Eu tava vendo o Nacho Fernandes, né, que é o meia lá do Atlético, né?
Sim, o Nacho que chegou pro Galo.
Ele perdeu os avós, a avó dele morreu. O Hulk falou, pega meu jato e...
Isso.
Pega meu jato.
Não, assim, é o modo que eu tô falando assim, né?
Mas pior que é mesmo, jato, o Hulk, mano.
Eu peço meu jato pra você ir pro...
E ir lá acompanhar e ver sua avó.
Porque ele tava muito mal, né? Então esse nível aí, quando se ganha na China.
Então, mas essas coisas você tem que tomar um certo cuidado, porque um jato custa caro. Claro, cada um cuidando da sua vida.
O Hulk, esse aí tinha o maior salário do futebol do mundo, né? Chegou a ter, depois do Tevez, ao menos.
Um salário alto, muito alto, significa um padrão de vida muito alto. E você tem um determinado momento que você tem que saber tirar o pé disso aí, porque senão você se afoga com as suas próprias coisas. Eu já comprei imóvel porque a pessoa não tinha dinheiro para pagar os IPTUs dos vários imóveis que tinha. Então ela vendeu um imóvel
para pagar IPTU dos outros,
né? Então tem hora que você precisa tirar o pé. O Sérgio, goleiro,
ele, tá lá em Sorocaba.
Quando ele parou a carreira dele, nós fomos jantar e tal, sou bastante amigo dele, e o Sérgio disse assim para mim, bom, eu morava em Alphaville aqui, né? Eu vou vender minha casa, então vou comprar um apartamento legal, mas por que, Sérgio? Falou, porque eu vou ganhar menos. E eu tenho que diminuir pra custos para que eu mantenha o meu padrão de vida legal. Não é que ele foi morar num buraco, não. Continuou morando.
Mas aí, com todo custo... respeito ao Sérgio, a gente tá falando realmente de realidades muito distantes.
Não, eu sei, né, Fred,
o Hulk é um cara de centenas de milhões.
Mas o custo também é muito alto.
Sim, sim.
Uma vez eu conversando com o Pelé, pronto. Né?
Não, o Pelé tá bom.
Aí o Pelé disse assim para mim, ele falou assim... Eu falei, Pelé, em algum momento você acha que pode faltar dinheiro para você? Aí ele disse assim... Cara, ele não respondeu. Ele disse assim, manter a marca Pelé é muito caro. Manter a marca Pelé é muito caro. É porque ele é o Pelé. Há uma exigência com ele, o Pelé não pode morar em qualquer casa, o Pelé não pode andar em qualquer carro, o Pelé não pode andar sem segurança, o Pelé, entendeu?
Sim.
É um custo elevado isso aí.
Mas aí a marca não faz... custo.
Não, faz. Depende. Ele fatura números impressionantes. Depende, é humilde o Pelé.
Depende do... E aí tem muito agregado, não tô indo falando o caso do Pelé, mas o Vampeta pode falar mais. O que vem de agregado junto e vira uma obrigação. E aí você começa a ter um gasto. Os salários são fora do padrão, mas os custos também são.
Os custos também são.
Né? Então, é preciso tomar cuidado.
Claro.
Se você puder.
Claro, esses caras cuidam de muita gente.
Muito melhores conduzidos do que no passado.
Mas você tem, por exemplo, o caso do Hulk. Ganhou trucento, tomara que ele fique rico a vida inteira, Deus ajude. Mas no momento que ele se separou, ele já perdeu boa parte. Não é? O Romário, na terceira separação, ele tinha um terço do que ele ganhou a vida toda. Eu não sei quanto ele ganhou a vida toda, mas vamos supor que o Romário ganhou 30 milhões.
Segundo matéria da Veja de maio desse ano, o Hulk, aliás, o Jornal Paraíba, perdão, o acordo que ele e a ex-esposa fizeram para a divisão de bens era um acordo de 300 milhões de reais. Então ele deve ter dado mais de 100 milhões. Deu um negócio tipo 60 imóveis. Né,
que a gente lê.
Essa daí tá tranquilo.
Então, aí, Fred, considera uma pessoa de 32, 33 anos, acostumada a um padrão elevadíssimo, e é muito difícil. É fácil você se acostumar com a coisa boa, mas é muito difícil você diminuir. E essa pessoa teve que abrir mão de um valor absurdo que neste momento pode não pesar, mas se você não tomar cuidado, pode pesar lá na frente, porque você vai manter o seu padrão. Por respeito à pessoa que me contou essa história, um ex-jogador espetacular, fabuloso, jogador de seleção, campeão do mundo, ele disse assim pra mim, hoje vive com muita dificuldade, tô com honra, tudo bonitinho, não tem problema nenhum, mas teve que trabalhar, inclusive, até com despachantes e tal. Ele disse assim pra mim, quando eu parei de jogar futebol, eu tinha 11 imóveis. Bastante coisa, né?
Boa.
11 imóveis, estão falando, cara, só no Brasil e tal, morava numa cidade interior, quer dizer, tranquilo. Aí ele fala assim, só que eu cometi o erro de querer manter o meu padrão de vida. Eu vendia um imóvel por ano pra manter o padrão de vida o tempo que eu jogava futebol. No final de 11 anos...
Queimei os 11 imóveis.
Estamos falando de um jogador que para com a carreira com 34, 35 anos. 45, 46 anos, que é a idade do Vampeta hoje, eu não tinha mais nada. E a vida levou a 70, 80 anos. Então eu preciso tomar muito cuidado.
Olha, é só bom lembrar, né? Porque o Hulk realmente é um caso à parte dos outros. Acho que o jogador em geral tem que tomar muito cuidado. Hoje tem muito assessor financeiro, como o Fausto falou, já de olho desde cedo, que ajuda. O Hulk ganhava na China 23,4 milhões de euros por ano. Mais de 100 milhões. Quer dizer, o acordo que ele fez com a Irã foi mais de um ano de trabalho dele
o
paga.
O Paulinho ganha números assim.
O Paulinho também era por aí, né? Com 15 milhões de euros. Era uma coisa assim também.
Foi Barcelona.
Vendido naquela venda estranha.
Mas eu não vejo
muito
sentido com 32 anos você baixar totalmente essa receita. Vai chegar a 36, 37.
Não, não, também não tem porquê. Você estende o quanto você puder.
Sabe, e não é. Não é aquela história, não estou guardando para guardar, não. Eu estou guardando para ficar velho e ter uma condição de vida legal. Essa é a ideia, essa é a cabeça. Porque depois ele vai ter que parar e vai cair. E vai ganhar, tipo assim, a renda do cara. Se ele conseguir uma renda legal para ele viver bem, esse dinheiro está lá quietinho. Mas se ele tiver que mexer naquilo, ele tem que ter ganhado bastante.
Mas aí vamos olhar também para a questão... Tem essa questão financeira, Flávio, que é importantíssimo. Mas tem que olhar também... Aí a gente não sabe, né? O que a gente pouco sabe.
Claro.
A questão do que o cara quer, se o cara vai ficar feliz ou não.
Tudo com a lógica, dentro da lógica. Porque ó, o Erickson podia deixar tudo aí, ó.
Exatamente. Podia ter ficado tudo aí.
É isso. Acabou aí. Ganhar um caminhão de dinheiro. Tem um equilíbrio.
Tem que viver também.
Você sabe que eu sou apaixonado pelo Chaves, né? Isso.
E pelo Kiko.
Eu tava vendo uma entrevista da voz do Chaves.
Sim.
Da voz do Kiko. No programa do jogo, coisa antiga. Que infelizmente ele já morreu, esse dublador. Aí ele pega e entra com uma dificuldade, sabe? Tá falando. Aí ele senta, né? Começa a imitar e tal. Aí chegou uma hora que o Jô fala assim: cara, você tá bem judiado, né? Ele fala assim: eu não sabia que eu ia viver tanto. E aí eu abusei muito, em todos os sentidos.
Aquele cara do Hotel
Grosso. Então você não sabe.
Keith Richards do Rolling Stones também não sabia,
você,
né?
Você não sabe o que vai acontecer.
O do hotel lá,
então, cuidado, do né?
Copacabana Palace, né?
Ah, o Jorginho Guinle, que se aposentou lá de favor, né? No Copacabana Palace.
Você vê como é que é?
Vou viver até os 80.
Será que ele não ganhou mais do que esse pessoal ganha?
Pois é. O Jorginho Guinle era um grande herdeiro, né? Olha, só passar a informação aqui pra você que tá acompanhando o programa. Estamos chegando ao fim de mais um Esporte em Discussão. Hoje, às 4 da tarde, tem França e Alemanha. Amanhã, Finlândia e Rússia, Turquia e País de Gales. Hoje ainda tem Náutico e Vila Nova, CSA com Guarani, Goiás e CRB, Confiança e Brasil. Tem Amistoso Internacional. Tá cheio de futebol, então fica ligado nas redes.
Veio o Dindim hoje?
Veio o Dindim, veio umas perguntas estranhas. Não deu pra ler aqui o Dindim.
Hungria e Portugal, 0x0.
0x0 Hungria em Portugal. Mais alguns jogos rolando aí, Austrália e Jordânia, Bahrein, Hong Kong, Emirados Árabes e Vietnã.
Eliminatória de Copa.
Eliminatória de Copa do Mundo. Pessoal garantindo o lugar. Então, deixar nosso agradecimento a você que deixou seu like, 1.100 a 35. Gostaria de falar o nome dos animais que passam o dia escrevendo impropriedade, enfim, absurdos nas nossas redes sociais.
Querido Fred,
isso, eles não merecem.
Não se aproxime de pessoas tóxicas, principalmente na rede social, porque o tóxico, ele faz mal mesmo que você não tenha contato. Só de estar perto já é complicado. Olha, a melhor coisa do mundo, ignore, que é o que eu faço.
Eles querem muito ser mencionados.
Eu respondo com carinho, aí eu não respondo perde nada.
Eu não respondo nada, eu não dou trabalho.
Bom, a você que acompanha, que critica com alguma razão ou que deixa sua opinião aqui, o nosso muito obrigado. Aos outros podem ir para aquele lugar que pouco importa aqui pra gente.
Eles estão de volta.
Estão de volta, claro, estão aqui deixando a curtida deles. Tamo junto, galera. Ó, 2 horas da tarde.
Ou vai trabalhar, hoje, né, meu?
É isso, não, pois é. É muito tempo livre.
Vocês podem estar brigando.
Obrigado, gente. Valeu pela companhia. Amanhã tem mais Esporte em Discussão. Quinta-feira, Canelada. Tamo junto. Partiu.
Nesta quinta, a seleção brasileira volta a campo pela Copa América. Depois de vencer a Venezuela por 3 a 0.
Rafael Neymar, autorizado, levantou para a terceira na boca do gol. Gol do Brasil para tocar.
Agora os comandados pelo Tite enfrentam o Peru em busca de mais vitória para manter o 100% de aproveitamento. É nesta quinta-feira, a partir das 9 da noite. Oferecimento Loja 100. Carnezinho é nas Lojas 100. Crédito fácil, direto nas lojas. Ainda bem que tem.